Como é bom podermos ouvir essas histórias, ouvir esse legado que essas famílias têm em relação à mãe. E hoje nós vamos falar de uma mãe também que deixou um legado maravilhoso, uma história lindíssima da palavra de Deus. Hoje o pastor Roberto nos trouxe a história da Ana, mãe do Samuel. E nós podemos ali perceber aquela ação e a importância e o valor de uma mãe na história de um filho. E hoje à noite nós vamos estar falando sobre a mãe de Moisés, Joquebede. E nós vamos ver também que história linda e que compromisso de Deus com essa família. Eu queria que você, pensando hoje na família, o que você já fez para proteger a sua família? Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado, o que que você já fez para proteger a sua família? Você já correu algum risco para proteger a sua família? O que que você é capaz de fazer para proteger a sua família? Será que somos capazes de correr algum risco para proteger a nossa família? As mães, eu não tenho dúvida. A mãe tem esse instinto materno e ela faz qualquer coisa. Os pais eu já não posso colocar nessa mesma soma, né? É outra maneira, outra percepção. Eu penso que essa história vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos ensinar muitas coisas. Por quê? Porque é uma das histórias belíssimas que a palavra de Deus traz para nós. O que que eu queria, aonde que eu quero que a gente chegue ao final dessa ministração, desse sermão? Quero que durante esse sermão a gente vá fazendo uma reflexão, avaliando o nosso relacionamento, a nossa família e, principalmente, quem é o sustento lá na nossa casa. Aonde nós estamos alicerçados? Estamos alicerçados em Deus? É Ele quem nos fortalece? É nele que nós buscamos quando vem aqueles momentos contrários ao que é natural, quando vem uma enfermidade, quando vem uma luta, quando vem o desemprego, quando temos que lidar com um vício? Aonde você está se fortalecendo, aonde você está se segurando na hora que você tem uma crise com os filhos, uma crise conjugal? Você que é adolescente, a hora que você tem uma crise com seus pais, você que é jovem, a hora que você tem uma crise com a família, uma crise com os amigos, aonde você está se fortalecendo? E eu queria que nós pensássemos nessa noite, como podemos buscar a Deus com fé e com perseverança para vermos o impossível de Deus para a nossa família. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 2 ao 10. Mas antes eu queria que a gente pensasse um pouquinho ali nos versos anteriores. Eu queria destacar o porquê, o que acontece depois na sequência. A família José tinha morrido. José tinha sido um grande líder no Egito. Ele e seus irmãos foram recebidos naquela terra. Mas essa família já tinha morrido, não estava mais ali. E o povo judeu tinha crescido muito. E subiu um rei que não conhecia essa história, que não estava preocupado com esse passado. Esse rei, então, ele tem uma ordem para as parteiras. Lá no verso 15 do capítulo 1, ele diz: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. No verso 22: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Esse é o pano de fundo para o texto que nós vamos ler agora, no capítulo 2, verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então, armando o menino, aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar o menino?" "Quero", respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é maravilhosa, que é poderosa. Deus, nós queremos sim, Deus, que o Senhor nos revele tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor gere fé aos nossos corações, Pai. Que o Senhor use, Senhor, a minha vida para que os meus irmãos aqui possam sair edificados. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, de falar aos nossos corações. Porque o Senhor é um Deus que fala, é um Deus que se faz presente. Porque o Senhor tem planos nas nossas vidas. E o Senhor quer o melhor para nós. Deus, tenha liberdade em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu achei interessante nesse texto foi essa centralidade do papel da mulher. O autor nos traz em destaque essa centralidade do papel da mãe. Porque foi a mãe que, pelo que ele nos relata, que guardou esse bebezinho, que ficou com ele. Então, aí fiquei avaliando, pensando, meditando nesse texto. Deus, essa é uma mulher de muita fé. Eu vejo aqui uma mulher que tinha intimidade com Deus. Porque ela estava desobedecendo uma ordem real. Você já pensou? Nós não vivemos debaixo de um regime onde nós temos um rei. Então nós talvez temos um pouco de dificuldade de entender o que é uma ordem de um rei. Mas uma ordem real, ela tem que ser cumprida. Ou será, se for descumprida, vai ter morte. Então essa mãe estava correndo esse risco de trazer morte para dentro do seu lar. Não a morte somente desse bebê. Eu creio que se eles fossem pegos, seriam mortos todos. Porque eles estavam desobedecendo e provavelmente isso geraria um exemplo para os demais. Agora, como que ela lidou com essa situação dentro do lar? Tinha um marido e tinha mais dois filhos. Eles tinham um filho homem, Arão e Miriam. E tinha um marido. Como que ela enfrentou isso? Como que ela se colocou ali e disse: "Não, nós vamos proteger esse bebê. Nós não vamos tirar a vida do nosso bebê." Eu creio que o pai mais racional deve ter argumentado: "Não, mas nós estamos descumprindo uma ordem, como é que nós vamos esconder esse bebê, o que nós vamos fazer com ele?" E a mãe: "Não, mas eu creio, Deus tem um propósito, veja que criança linda, Deus deve ter um propósito para esse bebê, Deus vai usar esse bebê na vida do nosso povo." Eu creio que ela estava realmente inspirada por Deus, quando ela tomava essa decisão. Ela estava centrada naquilo que Deus tinha para fazer através daquela criança. Quais os ensinos que eu tiro aqui e que eu queria compartilhar com vocês? Primeiro ensino: a fé é essencial para vermos o sobrenatural de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ali no verso 2, ele diz, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Eu vejo aqui uma mãe muito determinada. E penso que essa mulher tinha muita intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Para você assumir um desafio desse, você tem que estar realmente em comunhão com Deus. Oração, joelho no chão e buscando a Deus com muita intensidade. E eu creio que essa mulher, ela tinha isso. Ela demonstra isso através das suas atitudes. Então, em primeiro lugar, essa mãe, ela exerceu a fé. Ela exerceu a fé para tomar essa decisão, para proteger esse bebê. Ela fez isso por fé. Ela acreditou que Deus ajudaria a sua família. De alguma maneira Deus iria prover, de alguma maneira Deus ia ajudá-los a esconder aquele bebê. Ela arriscou tudo. Ela colocou a sua família em risco. Ao esconder aquele bebê por 3 meses, ela correu risco. Eu acredito que todos os dias, todas as manhãs, ao longo do dia e até a noite, era aquele frenesi, era aquela preocupação. E os guardas passando, e aquele movimento na cidade e a casa ali. Esse bebê não pode chorar muito, não pode fazer muito barulho. Porque provavelmente havia uma fiscalização, um acompanhamento. Por isso que depois de 3 meses ela não pôde mais guardar aquele bebê. Agora, ela tinha uma convicção de Deus. Se nós temos uma convicção de Deus, às vezes nós podemos pensar, não, se eu tenho uma convicção de Deus, não pode dar errado. Foi Deus que colocou no coração daquela mulher que ela poderia proteger, ou que ela deveria proteger aquele filho. É natural, então, nós pensarmos, não, mas se eu estou fazendo algo que eu tenho uma direção de Deus, então eu também vou ficar despreocupado. Será que podemos agir dessa maneira? Se pensássemos assim, os nossos missionários que estão no campo onde há perseguição, as pessoas que estão trabalhando para o Senhor, então, estariam tranquilas. Estão fazendo a vontade de Deus. Infelizmente, não é assim que funciona. Né? Jesus já disse, no mundo tereis aflições. E isso é para nós. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, estamos sujeitos aos reveses da vida. Às lutas, às dificuldades. Mas o que nos conforta? Quando entendemos isso, quando entendemos que estamos fazendo a vontade de Deus, o que nos conforta é saber que Ele nos fortalece. O que nos conforta é saber que o propósito dEle, quando nós nos sujeitamos, quando nós dizemos sim, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ir até o fim, independente daquilo que eu tenha que passar. Nós podemos ter uma convicção, Ele vai nos fortalecer. Amém? Ele vai nos fortalecer. Porque quando Deus está no negócio, nós venceremos. Pode ter certeza. E essa mulher, ela tinha exercitado a sua fé. E a fé é essa faísca que acende a chama. É através da fé que veremos o sobrenatural de Deus. É através da fé que veremos o sobrenatural de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem exercitado a tua fé? Como você tem se aproximado de Deus? Com confiança? Com convicção do tamanho que é o nosso Deus? De que maneira você tem se aproximado de Deus? Só pelas vistas? Só por aquilo que eu vejo? Pela ação dele meio no natural? Ou você tem se lançado a desafios maiores? Quando estamos enfrentando lutas, quando estamos enfrentando dificuldades, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade no relacionamento, precisamos exercer a nossa fé. precisamos nos aproximar de Deus com uma convicção. Ele luta as nossas batalhas. Ele quer lutar as nossas batalhas. Mas para isso nós precisamos nos colocar nas mãos dele. Você já viu aquela história que de repente você tem uma luta, uma dificuldade, e aí você ora: Deus, eu quero entregar tudo. Eu quero deixar aqui no altar e ouvir a mensagem. Eu quero entregar tudo ao Senhor, eu não quero sair daqui com isso. E aí você sai daqui e vai para casa. Tranquilo, sossegado. Aí entra no carro e vai caminhando. E daqui a pouco você começa a pensar, começa a lembrar do problema, começa a refletir sobre ele. E aquele compromisso que você fez, de deixar os pés da cruz, de confiar, de repente você começa a abrir mão, começa a temer, começa a gerar temor no teu coração, receio, medo, e de repente você diz: Senhor, me devolve, deixa que eu cuido, deixa que eu cuido. Você já viu isso? Você já fez isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Queremos entregar, queremos que Deus haja, mas aí não temos a segurança, não conseguimos confiar, não conseguimos esperar. Não conseguimos esperar, achamos que aquilo tem que acontecer de imediato. Eu lembro uma vez uma pessoa muito querida, muito próxima, e ele estava numa luta financeira, numa batalha financeira, sabe aquelas que para todo lado que você olha, você vê os montes de problemas, de dificuldades. Ele falava para mim assim, disse assim: como seria bom se Deus mandasse um cheque para mim agora aqui, eu resolveria todos os meus problemas. Eu ia lá, pagava tudo e sairia tranquilo. Eu falei para ele: interessante. Mas qual seria o teu aprendizado com isso? A partir da quitação desses compromissos, você ficaria tranquilo, ótimo, acho que seria muito interessante. Mas o que você aprenderia com essa história? Ah, mas nessa hora eu não quero pensar no aprendizado, eu quero pensar na solução. Só que Deus não trabalha dessa maneira. E Deus não mandou um cheque para ele. Mas Deus o ajudou. Deus o ajudou a trabalhar. Deus o ajudou a administrar. E ele, em pouco tempo, ele conseguiu viver uma experiência tremenda com Deus. Porque ele se lançou aos pés de Deus. Mas uma das coisas que eu vi naquele momento é, ele não tinha para onde correr. Ele não tinha para onde correr, não tinha para no que se apegar, a não ser em Deus. E aí eu lembrei daquele salmo, quando olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas, porque ele chegou no limite, no limite. E muitas vezes, conosco é assim também. Parece que temos que fizermos isso, Deus vai nos ajudar, pode ter certeza. E eu queria te perguntar, em quais áreas da sua vida você está precisando experimentar o sobrenatural de Deus? Quais áreas da sua vida você está precisando experimentar o sobrenatural de Deus? Na área relacional? Será que os relacionamentos, você está com relacionamentos quebrados? Com cônjuge, com filhos, com amigos? Será que é na área da saúde? Será que você tem alguém enfermo? Será que você está enfermo? E você está precisando de algo sobrenatural de Deus na sua vida? Pastor, meu problema é financeiro. Área financeira. Confia, entregue. Vá para a palavra. Busque na palavra. Deus tem tanto ensino para nós. Na área financeira tem tanto conhecimento bíblico. Mas também o meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Nós sofremos em muitas áreas, meus queridos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não exercitamos a fé, nós não aprendemos a depender de Deus. Será que é na área espiritual? Quantas pessoas têm sofrido em várias áreas, mas porque o seu problema é na área espiritual? Porque você não entregou tudo a Deus, porque você não entendeu, ainda não estabeleceu um compromisso com Deus, e um compromisso de entregar tudo, e de viver realmente na dependência de Deus. E aí você tem várias áreas, relacionamento, saúde, várias coisas que parece que não vão, não funcionam, está travado. Mas qual é o seu compromisso com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você realmente conhece a Deus com profundidade? Você conhece a palavra? Tem muita gente vivendo na superficialidade. Na superficialidade. Não mergulhamos mais profundo na palavra, no entendimento da palavra, no conhecimento de Deus. Precisamos buscar mais a Deus. Precisamos depender mais de Deus. E o segundo ponto que eu queria pensar, o segundo ensino que eu tirei desse texto: recebemos habilidades de Deus. Você e eu recebemos habilidades de Deus. No verso 3 ele diz: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. O exercício da fé é fundamental. Essa mãe só tomou essa decisão porque ela foi motivada por Deus, exercitando a sua fé. Mas ela também exercitou uma habilidade. Pelo menos a leitura que eu faço, olhando aqui para esse texto, essa mulher foi estratégica. Ela tinha uma estratégia nesta situação. Por que ela tinha uma estratégia? Ela colocou esse cesto dentro do rio. Eu creio que ela sabia o horário. Ela sabia que a filha de Faraó ia nesse rio, ia tomar banho, mais ou menos a região que essa mulher ia. Eu fiquei confabulando ali, pensando, isso não está no texto, está na minha cabeça. Eu creio que essa mulher foi estratégica nessa relação. Porque ela deixou a filhinha ali vigiando, olhando. Ela não podia ficar ali, porque senão seria presa e o seu filho seria morto. Mas a filhinha podia. A filhinha podia ficar ali, porque a filhinha não ia levantar suspeita sobre aquela situação. Mas aqui, quando eu penso também nessa ação nossa, é uma linha tênue. Porque muitas vezes nós podemos querer, ou queremos muitas vezes, dar uma mãozinha para Deus. Nós queremos achar uma solução para aquele problema, e aí nós vamos, do nosso jeito, tentando fazer, tentando... Eu vou dar um jeito nesse negócio. E aí nós vamos atrapalhar a ação de Deus. Sempre que nós queremos fazer aquilo que não era o nosso papel, aquilo que não era para nós fazermos, nós vamos atrapalhar a ação de Deus, pode ter certeza. Deus não precisa de uma ajudinha nossa. Uma coisa é eu fazer, tomar uma ação, uma decisão, entendendo que Deus está me dirigindo. Eu não vou ficar de braços cruzados, esperando cair do céu. Por isso que eu falei que a linha é tênue. Eu tenho que estar em oração, em comunhão com Deus, para que eu possa entender qual é o meu papel. O que eu posso fazer, o que eu preciso fazer. Mas eu tenho que tomar cuidado para não querer fazer aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Nós precisamos ter essa atenção. Agora eu fiquei pensando também. Pensa no coração dessa mãe durante esse tempo de espera. Ela colocou o seu filhinho lá naquele rio. Quais eram os riscos? O que ameaças tinham naquele rio? Eu creio que tinha muitas ameaças. Muitas ameaças. E o coração de uma mãe, numa situação dessa, certamente ficou ali muito apertado. Mas ela precisava confiar em Deus. porque ela entendia que aquilo era a estratégia de Deus, tinha uma ação de Deus naquele projeto. Então ela precisou descansar em Deus. Descansar em Deus. Você é paciente para esperar a ação de Deus? Quando você tem uma situação, você consegue ficar lá na dependência de deixar Deus conduzir o processo? Eu creio que aqui nós temos um grande desafio. Saber ouvir a Deus e esperar o tempo dele. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito. Nós precisamos muito da graça dele para que ele realmente possa agir e nós tenhamos a paciência de esperar a ação dele. O que é natural nosso é a gente querer uma solução rápida, principalmente no mundo da tecnologia que nós vivemos hoje, que é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. Você está no computador, você dá um enter e você já quer que o site abra. Você dá um enter e você já quer que a página vire. Nós estamos nesse ambiente. Você está na TV, aquele programa, aquela propaganda não serve, você dá já aperta o controle e muda de canal. Então nós estamos nesse mundo dinâmico, nessa coisa que não temos paciência, não queremos perder tempo com nada. E aí quando olhamos para Deus, o tempo de Deus é o Kairos. E nós estamos no Cronos. O tempo de Deus é constante, é eterno, não muda. Um dia pode ser um ano. Para nós parece uma eternidade. E principalmente quando a gente está ali naquela luta, enfrentando alguma dificuldade, aí parece que as coisas não acontecem. Parece que é tudo mais demorado. Eu não sei com você, talvez com você seja diferente, mas comigo parece que é assim, a coisa é lenta, vai aos poucos. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu queria compartilhar com vocês o texto de Tiago. Ele diz o seguinte para nós lá no Tiago 1, capítulo 1, verso 2 e 3, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você já parou para pensar num texto como esse? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações? Isso é um negócio louco, isso é um negócio, parece um contrassenso. Parece uma incoerência. E aí ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. E a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ah, agora está explicado. Deus está trabalhando o tempo todo. Nada do que está acontecendo conosco é em vão. Nada é por acaso. Deus está o tempo todo trabalhando. E nos ensinando. E nos moldando. E nos ajudando a entender os seus propósitos. Aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E essa coisa é dinâmica e o tempo todo. E às vezes a moenda está passando e as coisas estão acontecendo. Deus tem misericórdia. Mas ele também diz que ele não dará um fardo maior do que possamos carregar. Ele não nos dará um fardo maior do que possamos carregar. Se está doendo, está difícil, clame a Deus. E se tiver mais do que você acha que pode, Deus pode aliviar. Deus vai aliviar. Porque ele sabe dos nossos limites. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. Porque foi Ele que nos formou. Somos dEle. Nada é segredo para Ele. Ele nos conhece. Eu queria pensar no terceiro ensino. O que que Ele nos traz? Esse nos ensina: a provisão vem do Senhor. A provisão vem do Senhor. No verso 9 Ele diz: então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e o amamente para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Vejamos, a própria filha de Faraó é usado para mudar a história daquela criança que tinha uma sentença de morte. Sentença de morte do faraó. Deus tem senso de humor, não tem não? Deus tem senso de humor. Usa a filha do faraó para salvar uma criança que o faraó tinha dado uma sentença de morte. Eu acho impressionante. A Bíblia é um livro maravilhoso. É maravilhoso o que ela nos ensina e a maneira como Deus vai trabalhando e como Deus vai colocando as coisas. Atos 7:22 diz, Moisés, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Aleluia! Aleluia! Que coisa tremenda! Joquebede, a mãe de Moisés, estava correndo o risco de morrer e de perder toda a sua família, porque ela estava em desobediência a uma ordem real. Mas ela estava em obediência a Deus. Os apóstolos, quando se depararam com uma situação dessa, também colocaram: mais importa obedecer a Deus ou aos homens? Importa-nos obedecer a Deus, porque Ele tem compromisso com os seus, amém? Aí pensando em Joquebede, essa mãe de fé, agora ela tinha a oportunidade de criar o seu filho, sendo que ela tinha no momento anterior que tirar a vida do seu filho. Mas ela era uma mulher de fé. E aí eu penso, valeu a pena confiar em Deus? Porque quando confiamos no Senhor, a ação dele é completa, meus queridos. A ação de Deus é completa. Não vem pela metade. Quando você tem uma promessa de Deus, quando você está esperando algo da parte de Deus, pode ter certeza, a parte de Deus, a bênção vem completa. Não vem nada enrolado, não vem nada enroscado. Sabe aquela coisa que você olha assim, não, mas não pode. Não, isso não é de Deus. O que vem de Deus, você vai olhar, é branco como a neve, é límpido como aquela água saudável para você tomar. Você olha ali, não, isso aqui tem Deus nesse negócio. A gente consegue perceber quando aquilo que está acontecendo vem da parte de Deus. Quando confiamos em Deus, experimentamos uma ação completa da parte dele para nós. Amém? Assim a mãe de Moisés não somente tinha licença para criar o seu filho contra as ordens de Faraó, como recebeu condições financeiras que possibilitaram fazê-lo de modo eficiente. Comentarista bíblico, que eu gostei muito desse comentário dele. Ela agora tinha condições de criar esse filho, tinha autorização para criar esse filho, e recebeu ainda condições financeiras para fazê-lo. Olha que coisa linda. Joquebede agora é convidada pela filha de Faraó. Sim, Faraó, aquele que queria matar as criancinhas. A filha dele agora vai pagar para Joquebede, mãe de Moisés. E ela pôde criar o seu próprio filho em sua casa. E aí eu fiquei pensando, pensa Joquebede com seu filho, criando esse bebê. O que que ela falava para esse filho? É só nós olharmos para a história. Quem foi Moisés na história humana? Essa mulher teve a oportunidade de transformar esse filho num filho de Deus. De ensinar a palavra, de ensinar a verdade. De mostrar para aquele filho quem era Deus. De contar a história. De dizer que ele tinha uma sentença de morte. Mas que Deus interviu pela vida dele. Essa mãe teve a oportunidade de discipular esse filho, de ensinar sobre Deus para esse filho. E aí o que é, chega a ser esse contrassenso. Depois de uma certa idade, talvez 10, 12 anos, esse menino foi morar no palácio. E ele foi ser treinado, capacitado pelo próprio povo, ao qual ele lutaria depois contra eles. Eu fico olhando esse Deus, tem senso de humor. Deus usou o próprio inimigo para abençoar a vida dos seus filhos. Quando ele quer, ele usa até o inimigo para nos abençoar. Porque a ação dele é completa. A ação de Deus na nossa vida, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós entendemos que somos dele, a ação de Deus em nós é completa. A provisão vem do Senhor. Nele você pode confiar. Não há sombra de dúvidas, porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Amém? Ele é Senhor da história, da sua história, da minha história. Mas para isso nós precisamos sim nos colocar nas mãos de Deus. Você precisa se colocar nas mãos de Deus. Eu preciso me colocar nas mãos de Deus. Nós precisamos nos entregar completamente a Ele. Porque se nós não fizermos isso, não veremos a ação dEle. Se nós continuarmos dominando a nossa vida, fazendo as coisas do nosso jeito, nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Se nós queremos ver o sobrenatural de Deus, precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Isso tem que ser muito claro para nós. Para que Deus haja, precisamos entregar tudo a Ele. Queridos, perseverar na fé para ver o impossível acontecer. Amém? Deus tem planos para cada um dos seus filhos. Para isso precisamos olhar com os olhos da fé. Olhar com os olhos de Deus. Crer realmente naquilo que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Eu queria ler mais um texto para nós fecharmos a nossa meditação. Está no livro de Jeremias 29, 11 a 13. Abra só a Bíblia, conecte aí, veja esse texto. Se não está marcado na sua Bíblia, marque. Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao 13. E esse texto nos ensina o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus conhece os planos que tem para cada um de nós. Queridos, e são planos individuais, porque nós somos únicos. Únicos, não tem dois. Somos únicos. Então o plano dele é com você. Não é com seu irmão, não é com sua esposa, não é com seu marido, é com você. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele quer nos dar um futuro, esperança. Mas ele diz: clamarão a mim, virão a mim, orar a mim. Quando tomarmos essa ação, quando dermos este passo, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos responder. Quando nós o procurarmos, nós o encontraremos. Quando me procurarem de todo o coração, precisamos abrir o nosso coração para essa ação, para que essa ação seja completa, para que possamos experimentar o sobrenatural de Deus. É Ele quem sabe os planos que tem para a sua vida. Por mais que você insista em trilhar o seu caminho por conta própria, o que Deus tem para você é muito superior, é incomparável. É incomparável o que Deus tem para cada um de nós. Quando olhamos para a história de Moisés, quando eu olho para a história da mãe de Moisés, da ação dessa mãe, da fé dessa mãe, eu vejo o legado que essa mulher deixou. Se você olhar, os três filhos dela, Arão, Miriam e Moisés, foram servos de Deus, foram instrumentos nas mãos de Deus para libertar os seus filhos, para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Foram eles quem lideraram o povo na saída do Egito. essa mãe confiou em Deus, essa mãe dependeu de Deus, essa mãe entendeu o seu papel como mãe, como mulher, e ela se lançou nas mãos de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, queria que a banda subisse. Quero que você pense na sua vida agora, na sua história, nos desafios que Deus tem colocado à sua frente. Como que você tem reagido? De que maneira que você tem trabalhado com isso? Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus? Você tem ouvido a Deus? Você está sensível à voz de Deus? O que Deus falou com você durante esse tempo aqui, durante essa mensagem? O que que Deus resgatou na sua memória de algo que você precisa fazer? De algo que talvez você precisa consagrar? Que você precisa realmente reconhecer que sem Deus você está perdido. Se você não colocar nas mãos de Deus, você não vai ver uma ação completa de Deus. Esse é o momento de consagração. É o momento de entregarmos tudo ao Senhor, de você colocar a sua família, de você colocar a sua vida diante de Deus. É o momento de você olhar para a sua história e olhar para esse Deus que é Criador, que é Senhor. De você pensar a maneira como Deus tem trabalhado na sua vida. O que você tem experimentado desse Deus. Mas também de você pensar o que Deus quer fazer na sua vida a partir desse momento. Qual é o legado que você está construindo? Qual é o teu legado quando você olha para a tua história hoje? Qual é o legado que você estaria deixando se você partisse hoje? Quando eu olho para a história de Moisés, aquele pequeno bebê que tinha uma sentença de morte, ele se tornou no libertador de uma grande nação, o maior legislador da história da humanidade. O maior legislador da humanidade. A sua mãe exerceu a fé. Joquebede se colocou nas mãos de Deus e deixou Deus usá-la para que a sua família experimentasse o sobrenatural de Deus. E hoje o Senhor está te convidando. O que que você tem que entregar a Ele hoje pela fé? Qual é a luta que você tem enfrentado? Qual é a área que você tem enfrentado, dificuldades, e que você quer entregar aos pés da cruz? Eu queria te desafiar. Eu queria te desafiar que você estivesse orando nesse momento, colocando aos pés da cruz. Que você esteja colocando aos pés da cruz, pedindo ao Senhor que te ajude. Que Deus trabalhe com você, que Deus realmente o fortaleça, para que você possa experimentar o sobrenatural dele. Qual é a área? Na área relacional, na área da saúde, é na sua vida espiritual, emocional, na sua área financeira. Eu tenho um segundo desafio. Eu queria que você viesse à frente agora. Enquanto nós vamos cantar, eu queria que você desse um passo de fé e consagrasse a sua família, que você consagrasse esse momento, esse desafio, aquilo que Deus colocou no seu coração. Fique em pé agora, vamos ficar em pé agora, vamos cantar, vamos...